convidado especial no nosso podcast Não É Óbvio, e vocês vão ver que não é óbvio, inclusive pelo tema que ela atua, e ela vai falar um pouquinho de quem ela é, que eu acho que ela tem muito mais propriedade que eu. Gabi, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Não É Óbvio. Se apresente aí pra galera poder conhecer um pouquinho melhor você.
Obrigada, Tati. Meu nome é Gabriela, sou bióloga, eu tenho um mestrado e doutorado em neurociências e comportamento e um pós-doutoramento em psicologia experimental pela USP.
Vocês estão vendo que não tem nada muito óbvio aí na vida dessa mulher, né? Mas calma, e o que mais, Gabi?
Bom, depois que eu construí minha carreira dentro da universidade, eu tive duas filhas que transformaram a minha vida, assim, em me questionar o que, que eu iria fazer com aquela neurociência, e eu vi como era importante eu pegar essa neurociência, que é a minha base, e estudar de cabeça para entender a comunicação não violenta, que é a comunicação baseada na empatia. E eu comecei a estudar porque não era óbvio. A empatia que a gente conversa aí por aí nas ruas é uma empatia superficial, né? Aquela de você se colocar no lugar do outro. Mas quando a gente começa a entender o que são os bloqueadores de empatia, daí é que começa a chamar a nossa atenção, porque a gente tem muito bloqueador de empatia, né?
E a gente bloqueia empatia de filho, Gabi?
Bloqueia desde falar, não fica assim, vai passar. Por exemplo, minha filha tem, eu tenho duas filhas, uma de 2,5 e outra de 4. Qual que é a dor de uma criança de 2,5 anos quando cai da bicicleta? Qual que foi a maior dor que ela teve na vida? Então, se ela tem uma família que tem um suporte ok, né, psicológico ok, a maior dor que ela vai ter é bater o joelho no chão. Então, vai doer? Vai. Ela tá sofrendo? Tá. Mas a gente pega o nosso sofrimento de 36 anos, no meu caso, por exemplo, que eu já passei por muitas coisas na minha vida, e acho que aquilo lá é bobeira. Então eu pego a minha vivência como referência e falo pra ela o quê? Ah, não fica assim, não é nada. Então a partir do momento que eu falo isso, eu já não tô tendo empatia porque eu não tô conseguindo me colocar no lugar dela.
Então, Gabi, que negócio começa a ficar difícil pra gente que é mãe. Então,
mas é difícil. E isso é tudo. Então, assim, e é dia a dia. É no dia a dia. Você não é fácil. A gente tem dois tipos de empatia, né? Aquela que se vier uma criança e bater a cabeça nessa mesa, todo mundo vai sentir, vai até se retrair. É uma empatia automática. Tudo que é automático, seu organismo não se esforça para fazer. Agora, o problema é daquela empatia que se você tenta se colocar realmente no lugar do outro e ver, nossa, mas a bagagem de vida dela é diferente da minha. Como será que ela está se sentindo, né? E esse processo de você se colocar no lugar do outro, causa um esforço para você, então não é fácil. Se causa esforço, você está gastando energia. Se gasta energia, não é fácil. Porque na nossa vida a gente tem que gastar energia com muitas coisas, né? Então, assim, tem coisas que às vezes passa batido, a gente acaba não tendo energia para se colocar no lugar. Então, não é fácil você impedir esses bloqueadores de empatia que estão no nosso dia a dia.
Legal. Eu li um artigo esses dias falando que você não deve tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado. E aí isso me chama atenção. Eu falei, meu Deus, eu cresci a vida inteira alguém me ensinando assim, trate as pessoas do jeito que você gostaria de ser tratado, trate as pessoas. E aí o artigo falava, né, você precisa tratar a pessoa do jeito que ela gostaria de ser tratada, né?
Faça, é muito diferente de você. Faça, né? Aquilo que você gostaria que os outros fizessem pra você. Isso daí vem da percepção, cada uma tem a sua. Se eu adoro coentro e eu vou fazer um churrasco na minha casa e eu faço um vinagrete, ao invés de usar salsinha, uso coentro. Você vai gostar ou não vai gostar desse?
Eu não ia gostar.
Você não ia gostar. Então, assim, não é porque eu gosto, né? Então, assim, a minha percepção difere da sua. E a gente pega o que a gente sente como referência. Então, é a nossa dor, é referência pra sua. Então, às vezes, eu subestimo a sua dor. O meu, como assim? Eu odeio chocolate. Então, assim, as pessoas que adoram chocolate não me compreendem. Como assim ela odeia chocolate? É tão delicioso, mas é delicioso pra você. Então, assim, é uma informação básica de que percepção ela é subjetiva, mas a gente até entende, mas a gente não entende ainda com propriedade mesmo, né?
Gabi, fala pra mim, a ciência explica isso?
Explica, porque, por exemplo, tem um bolo. esse bolo é um estímulo físico, químico. É um cheiro que é químico, né? A textura que ela é física, ela vai entrar em contato com o meu corpo vai perceber, é um bolo. Só que se esse bolo, e pra você também, é um bolo gostoso. Só que se esse bolo foi uma receita da minha avó, a minha percepção vai ser totalmente diferente da sua. E se essa, a minha avó fazia esse bolo na época da minha infância, quando eu subia num pé de jabuticaba, vai ser muito, muito, vai trazer até memórias nostálgicas da minha infância, que pra você não vai trazer. Então, assim, isso que é percepção. A percepção, além de ser a interpretação dos estímulos que estão por aí, vem agregar junto com as... na nossa bagagem de vida, e bagagem de vida cada um tem a sua. Então é difícil, né? A gente nunca vai ter percepções iguais, e se você for ver, a gente nunca vai conseguir se colocar realmente no lugar do outro, porque a gente não sabe qual que é a bagagem de vida do outro.
Não tem como, né? Ele teve tantas experiências, tantas dores, né? Tantas felicidades, que eu acho que é bem quase que impossível mesmo. Essa coisa de você, né, se colocar no lugar do outro.
Se você for ver, a risca não existe a empatia, mas a gente tem que sempre estar em busca em realmente se colocar no lugar do outro de uma maneira neutra, né? Para realmente entender. A gente tem que estar muito aberto. Então a gente tem que. Os rótulos que a gente forma, né, de certo e errado, desde criança, isso é certo, isso é errado. Na nossa vida adulta, às vezes a gente até fica com uma tela azul, porque você fala assim, como assim? Sempre foi errado pra mim, agora é certo? Mas é porque, assim, tem rótulos, assim, que não existem, né? Que a gente, com a nossa bagagem de vida, com a nossa cultura, né? A gente vai criando. Mas a gente tem que desfazer esse rótulo pra realmente estar aberto pra se colocar no lugar do outro.
Legal. Gabi, o que foi mais difícil ou que você talvez teve que ressignificar, que você acreditava por tanta pesquisa, por tanto ano dedicado à pesquisa que você teve, depois que você se tornou mãe? Você acreditava que aquilo era certo, falou assim, poxa, eu vou ter que rever a minha
Olha, teoria, prática é prática. Eu acho que quando você é mãe, você cuspiu pra cima, né? Você tá levando as paradas na testa. Então, assim... eu acho que eu realmente só entrei de cabeça, porque no meu caso a maternidade fez com que eu realmente tivesse que estudar empatia, porque assim, uma empatia, a maternidade é um negócio que te suga, né? E se você não tá bem, porque assim, nasce a pessoa que você vai, o maior amor da sua vida, mas aquele maior amor vai diariamente te tirar do seu eixo. Diariamente, de testar seus limites. Então assim, se você não tá centrada, se você não tem empatia, você sai do seu eixo e você despiroca. Então assim, é difícil. Ter empatia, ter inteligência emocional, é prática, você fala, a primeira coisa que você percebe é, não deveria ter feito isso. Então assim, não é hoje eu tenho empatia, hoje eu não tenho empatia e amanhã eu tenho. Não, a primeira coisa que eu podia ter feito de uma maneira diferente.
É construída.
Você vai aos poucos, até que vai se tornando parte de você, do seu comportamento, que é mudança de comportamento, né? A gente tende a sempre ficar sem questionar as coisas que a gente faz, né? E vai vivendo igual o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar e você vai ver, tá sempre repetindo o comportamento. Então, assim, é difícil você romper e falar, será que é isso que eu tenho que fazer? Então é um esforço, pra mim é diário ter empatia, porque a empatia, na questão da empatia você com o seu semelhante, é empatia em quem vota no A e não vota no B. O Brasil mostrou a falta de empatia, de capacidade de se colocar no lugar do outro pra entender, você não tem que aceitar, mas é só você entender,
né?
E respeitar. Então assim, é uma coisa girando a outra, se você não tem empatia, você já tem até mais dificuldade de ter respeito com o outro. Se você não consegue se colocar no lugar do outro, você não vai entender a posição do outro. Você não tem que respeitar, mas cada um tem a sua posição. É difícil, é muito difícil.
E você, a sua filha mais velha tem 4 anos, né?
4 anos.
A sua empatia, eu acredito que vai ser aprimorada. Eu tenho de 19. Então, quer dizer que... Bom, enfim, os próximos anos, né, te dirão o quanto de empatia você vai ter que desenvolver.
Nossa,
ainda para poder dar conta dessas criaturas. Em casa eu tenho um de 19, um que vai fazer 18 essa semana, tenho um de 15 e um de 8. Então, quer empatia para todo lado lá, ou falta dela, né? Porque é uma coisa gigante. Todos homens, não tem uma
Nossa.
menina
Ah,
na minha casa.
olha, que beleza.
Todos homens, Gabi. Mas era um papo de neurociência, mesmo um papo de mãe. Não pode, não é.
Mas você vê como a neurociência tá no nosso dia a dia, não é? Como a gente tem que. É a neurociência aplicada. É aplicada dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da escola. As pessoas estão vendo como é importante. Porque a gente não falava, a gente não falava a empatia. As crianças tinham que ter aula de empatia dentro de sala de aula. Agora tá mudando, né? Tanto é que mostrou que as escolas Waldorf teve 200% de aumento
Isso,
em busca.
exatamente.
Então, as pessoas estão vendo que você tem que se orgulhar quando seu filho sabe de cor a tabuada, mas se tem alguma treta no parquinho, ele sabe se resolver numa boa. E quem que avalia? Quando a nossa época, quem que avaliava se a gente sabia se socializar ou não com o pessoal?
Ninguém, né?
Ninguém,
Olha
mas
só.
hoje as pessoas estão vendo que isso é importante, né? Não basta você saber de cor a tabuada e tretar com o amiguinho dentro do, né? No recreio. Então, assim, hoje a gente não é separa, não pode separar, né? Essas habilidades técnicas das socioemocionais. É tudo junto. O humano tem que ter as duas bem trabalhadas. E agora, graças a Deus, a gente está trabalhando, a gente está conversando sobre isso, sobre a empatia. O problema de bullying, que eu acho que é o problema número um das escolas, que o bullying pode causar suicídio. Então, assim, é um negócio que não é superficial, não é um problema, não é mimimi. Então, a gente tem que falar, as pessoas têm que estar abertas e têm que estudar profundo, né, esses assuntos.
É porque eu acredito que isso vai preparar a gente para uma sociedade muito mais desenvolvida no futuro, né, Gabi?
Com certeza.
Falando de futuro, e as empresas? Como que acontece essa coisa toda dentro de empresa, Gabi? Se dentro de casa já é uma loucura, imagina dentro de uma empresa.
Eu acho que você pode até me ajudar aí. Eu acredito que ainda as empresas são contratadas pelas habilidades técnicas, mas elas são mandadas embora por quais habilidades? Por falta de quais habilidades?
Comportamentais, né?
Então é o fulano que não sabe se comunicar com a equipe, é o líder que não sabe liderar, né? Ou as pessoas não sabem conversar, não sabe se colocar no lugar do outro. Eu tenho até um case, que agora tá na moda falar case.
É,
Eu tenho
tá
até
chique.
um case do iFood que uma pessoa não sabia no aplicativo comprar a comida. Porque não sabia. E tava numa barbearia e o cara falou assim: mas como assim, né? O cara que trabalhava no iFood, como assim você não tá conseguindo comprar pelo iFood? Ah, não, não consigo. Não, mas e ele registrou tudo isso. Daí no final ele levou lá pro pessoal da programação. Ó, a partir de qual referência vocês estão programando esse aplicativo? Porque tem gente que nunca teve acesso à internet, não sabe usar aplicativos de celular. Você tá se, na hora de programar, você está se colocando no lugar desse usuário novo? Então, assim, não adianta você ter essa habilidade técnica de programar um aplicativo para comprar comida, mas não se colocar no lugar de um usuário novo, que não sabe, que tem que ser muito simples para ele. E a partir disso, olha como é a cadeia, né? Como você tem que se colocar no lugar, a quem está na empresa tem que se colocar no lugar de vários clientes para melhorar o seu produto, melhorar o seu serviço. E as pessoas, agora as empresas também estão vendo como é importante, né, fazer essa pesquisa do usuário para saber quais são as dificuldades. Porque às vezes o profissional chega num ponto que ele sabe tanto, 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 que ele não consegue ver quais são os problemas básicos que muitas pessoas têm na hora de comprar ou consumir um produto, né?
E olha que interessante, né? O quanto talvez o levar essa informação para o pessoal de programação pode ter influenciado numa performance do iFood, né? Então a empatia desse colaborador que poderia simplesmente falar, pô, você é um burro, você não sabe utilizar, então não compre pelo iFood, porque tem milhões de pessoas que conseguem comprar. Então, quanto a essa empatia possivelmente melhorou o desempenho do iFood, porque ele solucionou o problema não só daquela pessoa, né? Mas de muitas pessoas que talvez teriam as mesmas dificuldades daquela primeira,
Porque eu
né?
acho que agora as empresas estão vendo como é importante você fazer a pesquisa do usuário para entender a visão do usuário. Então, qual que é a experiência do usuário na hora do aplicativo? ele tá falando com uma pessoa de 20 anos, mas pode estar falando com uma pessoa de 50 anos, né? Hoje, ele tem que saber que o público dele é diverso e a empresa que vai agregar mais, vai ter mais cliente, é aquela que conseguir, né, englobar um público mais diversificado. Então, assim, as empresas agora estão vendo como é importante ter empatia na hora de construir o produto, né? E
Bacana.
isso está crescendo anualmente.
Legal. Tem uma curiosidade a respeito de neurociência. Hoje, meio que tudo você justifica, né, uma coisa que não era justificada. Hoje, fala assim: a neurociência comprovou o quê? Me fala o que que significa a neurociência comprovou o quê?
Ó, a gente tem que tomar cuidado, tem muito neurobalela por aí.
Ah, entendi.
É, a neurociência é uma área da ciência que é multidisciplinar, que engloba vários profissionais, biólogos, psicólogos, médicos, fisioterapeutas, N, e constrói ciência. Ciência é tudo baseado em evidência.
Certo.
Então, são estudos que a partir desses estudos eles chegaram a uma conclusão. É definitivo? Não, porque os métodos vão se modificando e a gente vai vendo que, né, uma coisa que era assim, a ciência comprovou, agora já é assado, porque a gente tem métodos mais modernos e que a gente conseguiu ver, né, em um nível que a gente não conseguia ver há 20 anos atrás. Mas a ciência é a principal e a melhor ferramenta que hoje a humanidade tem para a gente basear as coisas. Então, por que que será que estudar um comportamento assim associado a um tipo de atividade vai melhorar a performance? Porque teve um estudo que com várias pessoas e esse estudo chegou à conclusão que realmente, por exemplo, fazer malabares vai auxiliar na sua capacidade espacial, na sua capacidade até de interação com o próximo, que você tem que sempre estar olhando para o próximo para ver se o outro está vendo a sua bolinha. Então, assim, a partir de um estudo desse, você consegue concluir. Agora, houve um estudo, houve um N, né, uma quantidade de pessoas que participaram desse estudo, e a partir disso houve uma conclusão. Mas a gente tem que tomar cuidado, sempre fica de olho. Da onde? Ah, falou que a neuro não sei o quê. Quem que falou? Pergunta, quem que falou, né? Porque tem fake news.
Entendi.
Na
É porque
ciência.
hoje tudo é, né? Não, de acordo com dados científicos, mas onde estão esses
E
dados,
além
né?
disso, tem que ver qual que é a fonte, de onde que é esse estudo, né? Então, tudo, a gente, com essa coisa de ter muita informação, uma quantidade enorme de informação, a gente tem que ver sempre a fonte, né? A qualidade da sua fonte, para não ficar replicando neurobalela, né? Senão, daqui a pouco, eu até publiquei ali no Instagram, tem um estudo que comprovou que mascar chiclete e andar melhora o Alzheimer. Calma aí. Vamos aprofundar nesse estudo, que às vezes, assim, as pessoas falam, é uma manchete impactante e tudo que é impactante é legal. Então a gente vai
Replica.
replicando, né? E
Já sabe de onde
é
nasceu.
a tia do WhatsApp que não lê o texto, lê a mensagem e vai passando. Eles falam, mãe, mas tia, você mandou isso? Né? Ah, eu não li o resto da mensagem. Então eu acho que é isso, e na ciência também tem, né?
Para quem está ouvindo o podcast, Gabi, onde que eles podem certificar que aquela informação, por exemplo, não é uma neurobalela? Quais são fontes seguras para a galera que está ouvindo o podcast poder falar assim: deixa eu certificar se essa pesquisa realmente existe, deixa eu certificar se essa evidência realmente é científica?
Sempre que você fala de alguma pesquisa, você vai ter o nome do autor e o nome da revista. Tem revistas e revistas. Você tem o impacto da revista, mas no geral, assim, não precisa nem se aprofundar. Assim, ah, eu quero ver na revista científica. Ver qual que é. Você já ouviu falar nessa revista? Não? Então, assim, procura e vê se realmente tem outras pesquisas que dão suporte a isso que você ouviu, que às vezes a gente não encontra. Então, assim, eu estou falando com as pessoas leigas. Ah, eu vi que mascar chiclete reduz o Alzheimer. Mano, estranho. É legal replicar isso? É legal, mas vamos ver, vamos colocar. Coloca lá no Google. Tem algum estudo? Tem outro estudo que suporta isso? Não, não tem. E só tem esse. É estranha essa informação, né? Então, acho que você tem que pesquisar
Ser mais curioso.
mais
Ser
curioso.
mais curioso. Curiosidade ajuda uma pessoa que quer
Ajuda e você
trabalhar.
vai entender. Porque, assim, uma coisa é você falar a manchete. Na ciência também, né? A gente tem a manchete. E depois a gente tem tudo que foi feito nesse estudo. Então, quantidade de pessoas. Ah, duas pessoas foram testadas. Duas pessoas testadas, você chega a alguma conclusão para uma população? Então, assim, aí você vê como que é o método. É um método que eu posso, qualquer laboratório, qualquer ensino tem que replicar o seu método. Porque é um método que só você fez, você inventou e ninguém consegue replicar, isso não é um bom método. Então, assim, número de sujeito, qual que é o método que você chegou? E a conclusão, tem conclusão que não é tão óbvia, principalmente comportamento. Você que é do RH, você sabe que é difícil avaliar um comportamento. Por quê? Porque você tem a bagagem de vida, você tem até a bagagem financeira, muitas coisas influenciam no comportamento. É muito difícil mensurar comportamento, né?
É a variável de comportamento, acho que ela é uma das mais estudadas no momento, né? Porque existem teorias de N possibilidades, mas ainda assim não tem nenhuma garantia, né? Que a gente está em constante transformação, constante mudança, as nossas prioridades mudam de acordo com os nossos valores, o que está acontecendo na nossa vida, enfim, acho que o ser humano ainda é
E numa pesquisa científica, o que o pesquisador faz? Ele deixa aquele grupo que ele está pesquisando mais homogêneo possível, né? Para poder chegar a uma conclusão. Então, assim, se pegar os moradores de Bauru, que moram na periferia, eles já são um tipo de grupo que vai ser diferente do grupo do centro. Será que eles se alimentaram quando eles eram pequenos de uma maneira adequada, que o sistema nervoso deles desenvolveram de uma maneira igual o pessoal do centro? Então, será que o fator nutrição já não pode estar afetando algum déficit, por exemplo, intelectual? Então, são variáveis que pesquisadores têm esse conhecimento. Então, assim, você tem que ver várias variáveis, o que os pesquisadores levam em conta, o número de sujeito, a metodologia e a conclusão, que muitas vezes não é óbvia. Você pode até supor, ó, meus resultados sugerem que, não meus resultados afirmam
Afirmam que,
que.
né?
Então, até a gente, na hora de afirmar, a gente tem que tomar cuidado de não pegar uma manchete de algum lugar que a gente veio levantar a bandeira da verdade, né?
Bacana. O ano passado, ano 2019, foi um ano que eu testei muitas coisas para saber. E aí, né? Tinha algumas verdades que para mim eram muito obscuras e eu fui buscar elas. E uma delas foi essa parte de pesquisa. Nunca fui uma pesquisadora, né? Eu sou uma. Sou uma boêmia, sou
Curiosa.
uma curiosa, né? Eu transito pelas coisas que eu acho legal, eu aprofundo, mas não é aprofundo conhecimento. E ano passado tive curiosidade e falei assim, não, eu quero adentrar uma pesquisa científica embasada, porque eu preciso saber como que transforma esse raio de coisa em dados, né? O que é essa tal de estatística aí? Gabi, entrei nesse processo. E aí, é claro, eu não tinha o tempo necessário para poder fazer um mestrado, um doutorado, e não era a minha intenção. Eu queria só aventurar mesmo para saber o que era. Então, eu contratei um especialista estatístico, mestre, doutor, para me ajudar na minha pesquisa. E sai a Tati a campo para poder fazer a pesquisa. Com uma intenção óbvia de querer justificar uma coisa. Então, eu fui, peguei um questionário, né, todo parametrizado certinho. Validei, né, como profissional para ver se não tinha, né, dualidade nas questões, enfim, fizemos a coisa do jeito que tinha que ser e fui a campo para aplicação. Aí eu não queria duas aplicações, falou assim, mas que teoria é essa da tarde, só tem dois respondentes, né? Aí fui buscar uma amostragem de 2.000 pessoas. 2.000 pessoas dentro de uma teoria que eu acreditava que era que funcionaria, né? Então, na minha tese, é assim. Se as pessoas são treinadas, elas performam melhor no seu dia a dia.
Sim.
Então, aumentando a hora de treinamento, aumenta a performance. E essa era a minha tese inicial quando eu iniciei a pesquisa. E fui a campo lá para pesquisar. Aí, voltei com os dados da pesquisa, joguei na mão do estatístico, eu não sei exatamente nada do que ele fez, embora ele tenha me explicado todos os N's e as variáveis, o zero, zero, alguma coisa, mas eu não me lembro de muita coisa disso que ele me explicou, não. E aí, a minha tese inicial, que seria: pessoas melhores treinadas, elas conseguem performar melhor. Pessoas que têm líderes melhores, líderes mais treinados, conseguem ter mais performance, caiu por terra. A pesquisa, né, o zero, alguma coisa que foi o mais importante lá que daria, né, para eu poder concluir ou tentar concluir alguma coisa, disse que, na verdade, o autoconhecimento do indivíduo é que afeta o desempenho dele, e o autoconhecimento dele não tem nada a ver com o líder. Então, assim, quando ele tem uma habilidade, ele, pessoa, o líder pode ser um ogro, pode ser um imbecil, e ele ainda assim vai conseguir performar muito mais do que os outros que não têm essa habilidade e têm um líder, né, maravilhoso. Fiquei
O que
decepcionada
que
com a
você
minha
não
pesquisa.
conseguiu?
Eu não terminei a conclusão, eu me neguei a terminar a
Não, mas
conclusão.
o que que você não conseguiu mensurar? A bagagem de vida das pessoas.
E acho que tem muita coisa por trás
Mas
disso, né?
é difícil você separar, porque primeiro que você, mas você foi no caminho certo. E outra, a cada 10 pesquisas que um pesquisador faz, muitas dão
Tão
erradas. E
errado
a
mesmo,
gente
né?
descobre no fim.
Ai, que triste! Eu fiquei
Porque,
tão triste
não,
sabendo
mas assim,
disso.
às vezes é só dentro dos seus resultados, por exemplo, se você tem um questionário da pessoa, tentar separar em subgrupos.
Ah, entendi.
Então, desde situação financeira, escolaridade.
Dá para melhorar minha pesquisa, então.
Dá, mas porque você coloca. É a mesma coisa que você fala assim: olha, Tati, eu tenho um frango, você tem zero frango. Em média, então a gente tem meio frango. Você tem meio frango?
Não,
Não
tenho
tem. É
zero frango.
meio injusto falar que a gente tem meio frango cada uma. Então, assim, a estatística às vezes pode falar isso. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que entender o seu grupo a partir, né, do grupo. Talvez, eu não sei se você conseguiu ter ou não mais informações, né, do seu grupo. Dá para você fazer subgrupos e a partir dos
Entendi.
subgrupos chegar a uma conclusão.
Então, sei que o ano passado essa coisa da pesquisa entrou na minha vida e saiu bem rápido, viu? Entrou e pum!
Mas você tá certo, mas esse caminho que você fez é o certo
Eu
mesmo.
sei.
É o certo.
Que bom. Fico feliz, pelo menos, saber que não fiz um monte de asneiro, né? Bom, Gabi, quero agradecer aí a sua presença no nosso podcast. Não é óbvio, né? Então, falando coisas que não são óbvias, a gente falou um monte de coisa não óbvia, né? A gente falou sobre maternidade, sobre empresa, sobre experiência do usuário, terminando falando de pesquisa científica,
Sobre se
enfim.
esforçar para ter empatia.
Sobre se esforçar para ter empatia, um monte de coisas, né? Então, o nosso podcast não é óbvio mesmo, então a gente pode falar sobre qualquer coisa aqui. Seja bem-vinda para voltar quantas vezes você quiser, para a gente poder discutir a respeito desse tema, que sim, ele ainda é um ponto de interrogação para a grande maioria dos profissionais, principalmente os sérios, né, que querem embasar os seus conhecimentos, que querem embasar suas atitudes ou suas tomadas de decisão. Eu acho que essa questão da ciência é uma ferramenta maravilhosa, né, que a gente ganhou aí ao nosso favor, e a neurociência tem vindo se fortalecendo na nossa rotina do dia a dia cada vez mais, então
Eu que agradeço, Tati, a oportunidade de estar divulgando a ciência de uma maneira que, infelizmente, nosso país, né, não está muito apoiando a ciência, a pesquisa. Então, mostrar para as pessoas que não têm contato com a ciência como é importante a gente falar sobre o assunto para deixar as pessoas mais informadas, porque todo mundo sai ganhando, né?
bacana. Muito obrigada, Gabi.
Eu que
Até a
agradeço.
próxima.
Até. Tchau, tchau.
Bom, gente, então até o nosso próximo podcast. Não é óbvio. Deixe os seus comentários aí, manda pergunta para a gente poder saber o que que a gente grava na nossa próxima edição. Bora!